A reunião tem um ponto único, que é a apreciação e votação do plano de atividades do grupo de trabalho. E eu penso que, se conseguirmos ser céleres, nada, não há razões que justifiquem que estejamos aqui a hora toda, porque toda a gente também pode aproveitar para ir fazer outras coisas. Eu queria só começar por uma nota prévia sobre aquela coisa, enfim, sobre aquele evento que tivemos na anterior reunião. Parece evidente, não temos aqui uma resposta escrita, mas toda a gente com quem falámos, incluindo a Presidente também da própria Comissão, parece relativamente consensual, pelo menos eu falei com muita gente, o entendimento de que um grupo de trabalho, para todos os efeitos, não tem, digamos, poder decisório, e que esta é uma das razões que leva a que o grupo de trabalho, se assim o entender, em nome do bom andamento dos trabalhos, pode decidir que quer trabalhar sem que haja pessoas a assistir. Porque qualquer decisão que tomar, ela será sempre escrutinada em plenário da Comissão, que é onde terá que ir sempre. Portanto, quer dizer, se a questão se colocar, nós fazemos aqui uma votação muito rápida e não precisamos de grande discussão sobre isto, se entendermos. Porque eu vou dar um exemplo de que acho que poderia justificar que o grupo de trabalho não tenha aqui pessoas. Quando estivemos a discutir as audições que vamos fazer, e estamos a discutir nomes que provavelmente virão, que provavelmente não virão, que provavelmente merecerão acordo, não me parece muito razoável, não é porque tenhamos aqui segredos a fazer, que estamos a falar de terceiros, que não parece muito razoável que seja uma informação que possa estar a passar lá para fora e que possa estar a ser, enfim, a levantar questões onde elas não são levantadas. Dito isto, a apreciação e votação do plano de atividades do grupo de trabalho, eu pergunto se há alguma questão que queiram colocar.
Obrigada. Bom, eu tenho aqui algumas dúvidas também relativamente à proposta de plano de atividades. Por um lado, creio que a estratégia de apelarmos também a contributos escritos pode dar-nos aqui uma ajuda grande no sentido de não estendermos a lista de audições de uma forma exaustiva e, portanto, ainda assim conseguirmos recolher o máximo número de contributos relativamente a esta matéria, porque eu aqui discordo um pouco daquilo que foi aqui colocado. Eu parece-me que há uma série de individualidades que têm reflexão sobre esta matéria que era importante termos em conta, designadamente quando falamos, por exemplo, ao nível de criadores artísticos literários, que não estarão muitos deles representados em entidade alguma, mas que têm reflexão sobre as questões da língua portuguesa e da sua utilização e que nós deveríamos aproveitar também para envolver neste processo e, portanto, de alguma forma garantirmos que eles também são tidos em conta nesta matéria. E acho que podemos apurar aqui também, com certeza, naquilo que for uma primeira definição de sugestões que há de ter que vir no concreto, nós depois também vermos o que é que mais, o que é que se adequa, se é mais no sentido do contributo escrito, da audição, e creio que teremos aqui, evidentemente, a possibilidade de gerar um consenso relativamente a essa matéria. A outra questão, eu tenho aqui uma dúvida grande, que é, quando nós falamos da reunião ou reuniões técnicas de enquadramento, a minha dúvida é, quem é que vem fazer estas reuniões técnicas? Porque estamos a falar de quem? Do órgão consultivo oficial, que é a Academia de Ciências, ou estamos a falar do ILP, ou estamos a falar do... Estamos a falar do ILTEC, ou seja, era preciso também percebermos se são linguistas, são associações, ou seja, porque de certa maneira estas reuniões técnicas de enquadramento elas mesmas se vão constituir como audições, porque a maior parte destas associações têm também já uma opinião e divergem muitas vezes na interpretação da norma e da aplicação da norma. E, portanto, também perceber um pouco melhor, tendo em conta a proposta, o que é que se pretenderia aqui concretamente apontar, porque receio que depois isto ajude a prolongar muitíssimo também os trabalhos e possa gerar aqui algumas discrepâncias de enquadramento. Relativamente ao colóquio, parece-me que pode ser uma boa hipótese de quase mais para o fim dos trabalhos, não é? De um esforço de síntese, de auscultação. Não me choca que se pudesse fazer um colóquio destes. Agora, o que é que eu tenho receio? Vamos ter, com certeza, muito interesse nesta matéria, como já é visto e conhecido. Se nós teríamos capacidade de pensar num modelo que não cortasse a palavra aos intervenientes e que gerasse também um clima de discussão que não fosse assintosa, não é? Que fosse uma questão, pronto, de exposição de argumentos, troca de pontos de vista, uma coisa saudável, que nós pretendemos com certeza promover, mas de facto tenho algumas dificuldades, tendo em conta aquilo que me parece que é uma participação relativamente alargada, da forma como nós conseguiríamos equilibrar estes fatores. E era isso também que eu gostaria de lançar aqui para a discussão, porque pode haver já quem tenha algumas ideias mais aturadas sobre esta matéria. A questão da plataforma digital. Eu pronto, não estava cá na última legislatura, portanto não sei exatamente como é que decorreu essa vertente no anterior grupo de trabalho, mas é uma das coisas que também me deixa um pouco apreensiva. Porquê? Eu creio que uma plataforma digital tem interesse na medida em que é verdadeiramente interativa, não é? No sentido de que há uma troca de opiniões, há uma atividade permanente de pergunta-resposta, não ser só um sítio onde as pessoas despejam para ali qualquer coisa e depois torna-se quase ingovernável pela quantidade de conteúdos e diversidade de questões e algumas das quais nós não vamos ter a competência técnica sequer para avaliar, porque nós estamos mais aqui sobretudo também pelas questões políticas, evidentemente, e não é a nós que nos compete dar respostas técnicas em termos de daquilo que é a aplicação do acordo ortográfico, mas também de certa maneira, para que as pessoas não sintam que, pronto, que é uma coisa vá, não diria, não queria dizer faz de conta, mas que de facto depois não tem muita tradução prática e não ser um bocado um exercício frustrante, não é? E é um pouco mais essa a reserva que eu tenho, porque acho que há a ver, não me oponho propriamente a que exista, mas então tem que ser uma questão que tenha alguma dignidade também na forma como nós alcançamos e interagimos com os cidadãos. E pronto, eram assim sobretudo dúvidas que eu tinha, sendo que estou muito de acordo com esta necessidade de nós balizarmos os trabalhos então para junho e conseguirmos fazer o relatório final do grupo de trabalho por essa altura. Obrigada.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também muito brevemente vamos tentar pronunciar aqui sobre a proposta que o PSD nos traz de programa de atividades para o grupo de trabalho. Dizer que é uma proposta, acho que sem dúvida ambiciosa e um calendário acertado, mas também relativamente apertado, mas nós concordamos com esse aspecto. Em relação às audições, às audiências e também aos contributos escritos, nós acompanhamos aqui a ideia avançada pelo Bloco de Esquerda de que, isto é, ouvindo-se, partindo-se para a audição de individualidades, podemos criar aqui, de facto, algumas arbitrariedades em termos de escolha e não só, podemos também eternizar esta discussão. E eu relembro aqui, eu faço parte também da Comissão de Transparência, onde se optou justamente, Comissão Eventual de Transparência, onde se optou pelo modelo de audição de individualidades e o calendário é um calendário quase infinito, não é? E muitos outros problemas depois são também remetidos através daí, não é? Isto é, nós temos permanentemente marcar e remarcar justamente essas audições com essas mesmas individualidades. Mas dizer que acho que as individualidades podiam ter, obviamente, lugar através dos contributos escritos. Essa deve ser a forma útil, no fundo, de contarmos com a opinião de toda a gente. Todas as opiniões são obviamente relevantes, mas é a única forma, creio eu, de imparcialmente podermos ouvir, entre aspas, neste caso ler, através do contributo escrito, todos, não é? Porque de outra forma, fazer essa escolha ou essa seleção acho que seria muito complicado. A mesma coisa em relação à proposta que nos fez o PCP em relação aos criadores, o que eu também coloco entre as individualidades no geral, isto é, por contributo escrito, aí estou perfeitamente de acordo, não é? Porque não é? Se nós formos fazer também, se partir de nós essa escolha, não é? Essa escolha não deixa de ser arbitrária, não deixa de contar só com opiniões individuais e por mais sábias e por mais conscientes e por mais, no fundo, informadas que sejam em relação a todo o historial do acordo ortográfico, etc., enfim, podem sempre ser contrapostas, não é? E aqui dava o exemplo de ouvir-se a Sociedade Portuguesa de Autores, justamente, em vez de ouvir diretamente individualidades. Tivemos que partir para este modelo. A nível do colóquio, também me levanta algumas dúvidas, na perspectiva de que, enfim, eu acho que se nós partimos para um colóquio, devia ser uma proposta sumarizada e apresentada na sede da comissão em si. Não é? Isto porque, obviamente, nós temos aqui um mandato, estamos aqui, no fundo, delegados pelos nossos colegas de bancada e por toda a 12ª Comissão, mas a verdade é que a Comissão está paralelamente também a encetar essa discussão e nós não podemos, acho que, ignorar isso mesmo. Não é? Ainda hoje tivemos uma audição, não é, que incide sobre o objeto do nosso próprio grupo de trabalho. Por isso, não podemos estar a dois tempos, creio eu, a fazer algumas coisas. E depois os colóquios numa questão que envolve, não é, opiniões tão apaixonadas e, permitam-me, algumas delas tão irracionais, há para todos os gostos, não é? Mas volto a dizer, irracionais, nós não podemos transformar um colóquio num debate de prós e contras. E esse é um risco que, atendendo a escolher-se um modelo, como disse a deputada Ana Mesquita muito bem, não é? É preciso, havendo um colóquio, era preciso aqui contar com uma seriedade no tratamento, uma seriedade académica, uma honestidade intelectual, uma honestidade, enfim, que eu não sei, pelo que temos visto pela comunicação social e mesmo aqui no próprio Parlamento em algumas audições e contactos, se a sociedade portuguesa está disponível, no fundo, a ter um debate com elevação que não se transforme rapidamente, digamos, num ponto mais acentuado de discórdia do que propriamente de acompanhamento, que é isso que nós queremos também fazer, e acho que podemos fazer enquanto grupo de trabalho, sem partir para essa esfera, no fundo, de poder dar um palco público aqui na própria Assembleia, não é? A vozes discordantes entre si, porque essas vozes teriam sempre que estar representadas, naturalmente. Enfim, tenho aqui algumas dúvidas que me suscita, quer o ponto do coloque, quer a questão das individualidades, mas ficar reduzida, no fundo, aos contributos escritos, de forma a que democraticamente possamos ler todos e congregar esses documentos, aí, obviamente, também não me causa qualquer tipo de repulsa.
Por favor, secretário.
Nós estamos a ligar o... Ora bem, muito obrigada. Primeiro, eu acho que é... Eu gostava de dizer que tenho muito gosto em estar no grupo de trabalho e que estou... Porque com muito gosto mesmo, acho que a língua portuguesa é demasiado importante para equívocos e acho que temos todas as, que vão sempre existir, e acho que temos todas as condições para, neste grupo, fazer o que temos que fazer com diálogo e construtivo e com maior esclarecimento, que acho que é esse o objetivo. Eu não pude ir também à reunião da comissão onde foi decidido a audição de hoje, que foi uma audição extremamente útil e interessante, que vinha na sequência da academia, não é? E, portanto, tinha esse. Mas eu presumo que, enquanto agora estiver o grupo de trabalho, não vai haver duplicação, porque senão, penso que então temos que repensar, não é? E, portanto, admito que agora o grupo de trabalho vai trabalhar, naturalmente, como sabemos, sem capacidade de decisão e, portanto, com todas as decisões a serem tomadas pela Comissão, nomeadamente a proposta de trabalhos, mas agora, neste período, não vai haver duplicação, presumo eu, e penso que será esta a forma séria de estarmos. Relativamente aos pontos que foram tocados, eu acho, aliás... Tínhamos conversado sobre algumas sugestões e exatamente no sentido de entidades, isto é, eu acho que o que faz sentido, de facto, até por uma questão de programar e planear enfim, sem precipitação e com forma estruturada, é fazer audições de entidades. Acho que, não sei se é de excluir, mas penso que isso também não estava no discurso inicial, as individualidades, mas a ser, eu diria que só mais à frente, se acharmos que há espaço ou que há necessidade, porque acho que, no fundo, agora a programação dos trabalhos, começando pelas entidades, acho que é o mais adequado, até porque se começamos com uma individualidade, depois não temos critério para não ser outra e, portanto, não faz sentido. Sem prejuízo, e digo isto sem estar a pensar em ninguém em concreto, de não achar, de não ver que não possa ser possível, depois de feito, digamos, enfim, as audições das entidades que estejam envolvidas, sem prejuízo de não poder ser útil ou não ouvir três ou quatro pessoas, não sei, quer dizer, mas acho que aí o princípio de começar pelas entidades acho que me parece o adequado e o correto. Agora, há uma outra questão, relativamente à plataforma digital, eu confesso que não fiz o trabalho de casa e, portanto, não sei como é que isto funciona, estou agora aqui a ver, e a doutora Clara também me deu aqui uma chega, mas eu, por acaso, acho que a plataforma digital era uma coisa importante por dois motivos. Primeiro, porque é um registro, não é? É um registro do que fica, do debate. É claro que eu acho que nós não temos capacidade para estar em interação, no fórum de interação de participação. Mas eu penso que, tal como conheço um outro, e este tem regras de participação que nós definimos, eu penso que aquilo que nesta plataforma exige, ou do outro, e tem aqui um conjunto de debates, é que se coloquem questões a que depois as pessoas respondem ou dão contributos. Eu sugeria, se concordassem, que alguém, duas pessoas, dois de nós, ficavam de ver como é que funcionam com no concreto para ver se é difícil ou não, porque é óbvio que se for algo muito que traga um acréscimo de trabalho, eu penso que o sistema funciona na plataforma existente, portanto isto é só criar uma janela, não é? Porque eu acho também que é uma forma de ficar um registro e de dar, enfim, até para nós próprios, de ir, enfim, deixo, se alguém se quiser oferecer comigo para ver, eu terei muito gosto de vermos até que ponto é que a utilização da plataforma é algo complexo e que exige esforço e que não se justifica, ou pode ser fazível, porque eu acho que de facto, isto é, nós no fundo, porque eu acho que isto é um processo, não é? É um processo que tem muito tempo, é um processo onde de facto a Assembleia inclusivamente teve um grupo a trabalhar ainda na duas legislaturas, ou na legislatura anterior, não foi? Na anterior. Estamos agora nós, podem vir outros, não sei, esperemos que não seja necessário seguir. Portanto, eu só vejo vantagem em haver, em termos digitais, uma plataforma com alguma abertura regrada e gerível. Eu penso que era isto. Depois a outra questão da... Já agora, até porque eu só queria dizer mais uma coisa em relação à questão das entidades e das individualidades. Porque eu confesso que hoje, quando eu ouço dizer, e percebo, mas eu acho que com alguma carga emotiva, que o Presidente da Academia fala em nome pessoal, não fala em nome da Academia, a questão das entidades e das pessoas fica muito confusa. Eu acho que nós partimos do princípio que, naturalmente, as entidades são representadas pelos seus presidentes e pelos seus responsáveis. E, nesse sentido, parece-me fazer absolutamente todo sentido, de facto, pensar em entidades e não pensar em individualidades. Mas, a certa altura, as coisas ficam estranhas, porque eu penso que nós, na Comissão, não ouvimos a Academia, não ouvimos o seu presidente, a pessoa, a dar a sua opinião. E, portanto, é porque estamos aqui, não tenho dúvidas nenhumas, para tentar dar o nosso contributo, sem provavelmente descobrir a roda, mas dar o nosso contributo de forma séria, que eu acho que faz todo sentido, sem fechar a porta, deixar a possibilidade aos contributos. Os contributos, reparem que os contributos pessoais também temos que ver como é que os organizamos. Eles podem ser livres, ou podem ser ir ao encontro destas tais questões no fórum da plataforma, que eu penso que talvez fosse mais útil, ou não sei, porque isto exige trabalho de estruturação e de reflexão. E, portanto, basicamente é isso. A questão das parece muito pertinente a questão das reuniões técnicas com quem, eu sei que a ideia... Mas aí, de facto, isto pode ser complicado e fico, Sr. Presidente, para nos ajudar.
Muito bem, eu faria alguns comentários e depois, obviamente, vamos procurar ter decisões. Eu começaria por dizer que, obviamente, um grupo de trabalho funciona se quisermos e não funciona se não quisermos. Quer dizer, isso parece-me quase evidente. Ou seja, se não tiver...
Eu acho que o colóquio é algo que nós não devemos fechar a porta, pode ser muito útil no fim, muito útil, enfim, importante no fim fazer um colóquio, depende de como os trabalhos evoluírem e, portanto, eu acho que nós não devíamos fechar a porta sem o pôr como condição absolutamente obrigatória de funcionar.
Obrigado. Eu estava a dizer que, obviamente, um grupo de trabalho funciona se quisermos e não funciona se não quisermos. Isso penso que é extensível praticamente a qualquer grupo de trabalho. E, portanto, eu como coordenador gostaria que ele funcionasse e gostaria que, e penso que para funcionar teremos de ter alguns princípios de equilíbrio. Quer dizer, o que é isso e o que é o bom senso, que é uma coisa muito bem distribuída, porque nós temos quase todo e os outros não têm, não é como se costuma dizer. Mas se obviamente conseguirmos esse equilíbrio, isto funcionará, senão não funciona. Coloco já a questão relativamente às individualidades. Obviamente que se começarmos aqui a ver quais são as individualidades que cada um propõe e se entrarmos aqui numa batalha de quem é que vai trazer aquilo, o grupo de trabalho não vai funcionar. Portanto, eu parece-me evidente que deveríamos começar pelas entidades, como já aqui foi dito, que isto é um processo que devemos ir cuidadosamente e que não nos devíamos limitar no mandato, quer dizer, não deveríamos dizer que não se ouvem individualidades, porque, quer dizer, o Sr. Professor Malaca Casteleiro, por exemplo, vamos supor que gostaria de ser ouvido. Eu não parece que valha a pena chamar, porque já vimos que houve um anterior grupo de trabalho, que já houve contributos, etc. Não vamos estar sempre a repetir e a chamar. Mas vamos supor que até ao longo do desenvolvimento do grupo de trabalho, uma pessoa como ele ou outra manifestava bom interesse, e nós tínhamos interesse em ouvir, não parece que nos devamos limitar à partida. Portanto, eu o que diria era que, na minha opinião, mas obviamente isto será colegial e o teremos de ser o caso, me parece que não nos devemos limitar, embora me pareça evidente que devemos ter alguma ponderação, equilíbrio, que será mais importante começar pelas entidades, e logo veremos se as individualidades justificam ou não, e discuti-lo-emos aqui. O mesmo, num certo sentido, quanto ao colóquio. Eu custa-me que nos limitamos à partida no entendimento que não pode haver um colóquio, mas também me parece razoável, aliás, eu próprio teria já uma proposta de alteração da redação, que é, em vez de realizar-se-á, poderá o grupo de trabalho promover a realização de um colóquio, parece mais prudente até, porque concordo que, de facto, um colóquio, ou conseguimos arranjar aqui um modelo equilibrado que permita, de facto, uma discussão, não somos nós, certamente, que queremos um colóquio que poderia correr para aí se não formos cuidadosos, em que, em vez de estarmos a discutir aquilo que queremos discutir e chegar ao fim com algumas conclusões e que nos possibilite, de facto, obter essas conclusões, andarmos aqui nessa coisa muito emotiva, tipo clubística quase, de Sporting Benfica ou assim, sobre o assunto. Portanto, eu penso que não deveríamos limitar a ideia de haver um colóquio. Acho que deveríamos alterar, que é, não tem que haver, quer dizer, o grupo de trabalho poderá promover. Eu penso que temos tempo para isso ao longo, e veremos como é que as coisas decorrem e vemos se conseguimos arranjar um modelo equilibrado. E se não conseguimos arranjar um modelo equilibrado, podemos nós próprios perceber que não temos condições para o realizar. Portanto, eu propunho essa alteração relativamente ao colóquio, e depois veremos qual é a vossa posição, que é, em vez de realizar-se-á, eu propunha, poderá o grupo de trabalho promover a realização de um. Já quanto à reunião técnica de enquadramento, eu não me chocava nada se quiséssemos tirá-la, mas está aqui o poderá, e num certo sentido é quase uma espécie de audiências. Quer dizer, o que é que se tinha pensado? É, poderá justificar-se, se assim o entendermos, que depois de começarmos a ouvir uma entidade ou outra, nós pudermos, eu adoraria ter numa reunião um representante da Academia das Ciências de Lisboa, simultaneamente um representante do ILTEC, simultaneamente um representante dos linguistas, da associação. Quer dizer, se conseguíssemos arranjar aqui 4 ou 5 pessoas que estivessem disponíveis para nos ajudar e para refletir em determinada altura, poderia ser importante até para percebermos se há alguma individualidade que faz sentido ouvir, que nos poderá esclarecer ou não, quem é que... Enfim, é só nesse sentido. Ele está com o poderá e, portanto, eu não faço questão nenhuma absoluta disto. Na prática é que começou a ser umas audiências e era só essa ideia de que, se assim o entendêssemos, também nos podia ajudar. Só dizer mais uma coisa, quando, por exemplo, a plataforma digital. Confesso-me um pouco conhecedor das capacidades depois técnicas, como é que pode funcionar, mas parece-me evidente, e aliás estávamos aqui a falar, e eu penso que se poderá fazer chegar isto aos seus deputados por um mail, que é, quer dizer, vamos ter que discutir isto. Eu parece-me que a plataforma ou é relativamente fechada não na participação, fechada no âmbito da... Por exemplo, havia 6 questões na anterior plataforma. Se isto é demasiado aberto em termos de tema, parece-me que dificilmente é operativa em termos de como é que utilizamos essa informação. Ou seja, se é uma coisa para dizer, eu sou contra o acordo porque acho que há uns bandidos que querem não sei o quê, ou perdoem-me a expressão, mas não é isto que nós queremos, este... Portanto, talvez fosse importante perceber qual ou quais, e não precisávamos de o fazer agora, parece-me, porque temos que refletir se calhar um pouco isso, quer dizer, qual ou quais as perguntas ou o modo como nós colocaríamos a questão para o fórum, não é? para essa plataforma. Porque se é uma coisa aberta do género, então o que é que você acha sobre o acordo ortográfico? Não, não é nada, não nos vai ser útil. Não é? Talvez uma coisa, estou a pensar alto e portanto nem sei se é isto que irá provar, mas há coisa, de que maneira no seu dia-a-dia tem que problemas ou que vantagens lhe tem colocado as implicações, o acordo ortográfico na sua vida prática? Bem, talvez isso já pudesse ser, portanto, dizer, a mim tem-me facilitado porque eu tinha sempre um problema com as consoantes e tal, agora até escrevo com mais facilidade, ou a mim tem-me dificultado por isto ou por aquilo. Mas o que eu quero dizer é que parece-me que esta plataforma só se fará sentido se conseguirmos escolher qualquer coisa, em termos de pergunta, que possa ser balizada, não é? Balizada portanto, depois o operacional. E, portanto, no essencial, eram são estas questões e passaremos para ver se conseguimos, com estas também propostas de alteração, fechar. Mas isso é depois e é rápido. Agora temos um ponto muito específico, que era este da votação do plano de atividades, e, portanto, eu desde já propunha as seguintes alterações. No ponto 3, audiências. Também não podemos deixar completamente aberto, que estava escrito assim, não deixará de ouvir, talvez seja mais prudente, em função do que eu ouvi, do que vocês disseram, que puséssemos, o grupo de trabalho procurará assegurar a audiência das entidades e individualidades cujas solicitações, nesse sentido, sejam apresentadas. Ou seja, é diferente, que é... Podemos não achar que não temos condições para ouvir toda a gente que quer ser ouvida. E, portanto, era bom que nós próprios, nesse caso, puséssemos esta... Enfim, não é uma limitação, é procurarmos ser práticos e, portanto, dizer... Nós próprios depois decidiremos, se tivermos 350 pedidos de audiência, nós aqui procuraremos, com algum equilíbrio, perceber nas diferentes áreas quais seriam aquelas que se justificariam que ouviríamos e nós estaríamos obrigados, pelo nosso próprio plano de atividades, a recebê-las todas. A outra alteração era no ponto 5, que é, poderá o grupo de trabalho promover a realização de um colóquio, em vez de promoverá, e isso é uma coisa que deixamos em aberto para o próprio desenvolvimento dos trabalhos, neste entendimento de que o grupo de trabalho só ganhará se for um processo que nós vamos vendo se há condições e interesse para realizar o colóquio. Quanto à plataforma digital, eu agora, sem prejuízo de podermos, obviamente, discutir mais, eu penso que agora... Uma coisa se estamos de acordo que haja ou não, outra coisa é como é que ela funcionará. Eu deixaria essa questão de como é que funcionará para depois, para uma melhor reflexão, e até propunha que durante a próxima semana pudéssemos, se fosse esse também o vosso entendimento, ir vendo se conseguíamos ir avançando com uma pergunta ou uma questão que fosse balizada e que pudesse ser útil. Faça favor.
Pensar, tinha aqui uma sugestão no sentido de, porque, desculpem a minha ignorância regimental, mas não há audiências coletivas, pois não? Não.
Eu penso que nós estamos impedidos disso e eu tinha uma proposta para fazer em outros assuntos.
Pronto.
Mas...
Não, é que
a
minha sugestão... O grupo de trabalho poderá promover uma ou mais reuniões técnicas de enquadramento com individualidades, ou seja, o convidante, pressupõe que somos nós que convidamos, pode-se decorrer até das próprias, digamos, das solicitações de pedidos de audiência que, entretanto, se transformem na participação de uma reunião. Mas eu posso estar a ver...
Se me permitem, eu faria já também uma sugestão, que era, o grupo de trabalho poderá promover uma ou mais reuniões técnicas de enquadramento, retiraríamos essa ideia de convidando individualidades a colaborar e, portanto, deixaríamos também mais vago, que era, uma ou mais reuniões técnicas de enquadramento, vírgula, com vista a permitir uma definição mais pormenorizada das estratégias, ou seja, não nos limitamos em termos de se é uma individualidade, se não é, e, portanto, nós logo veríamos o modelo e se justificar, e se se faz ou não. E, portanto, parece uma sugestão. Em vez de dizermos que convidámos individualidades a colaborar, deixaríamos no vago, com vista a permitir uma definição mais pormenorizada. E manteríamos o poderá, portanto, também sem obrigatoriedade.
Eu tenho dúvidas aqui, porquê? Porque são pedidos de audiência, portanto, de fora para dentro. E, portanto, nós rejeitarmos pedidos de audiência, não sei se é uma coisa muito cordial em termos de desenvolvimento de trabalhos parlamentares. Portanto, eu acho que devíamos procurar assegurar, de facto, que ouvimos todos os que se dirigirem ao grupo de trabalho dizendo que querem ser ouvidos.
Mas eu percebo isso.
Agora, uma formulação desse género é um bocado complicado.
O problema é que nós...
Bem, vamos para nós estamos daqui um bocadinho vamos sair e pronto, se puder dizer. Eu quanto às audiências percebo perfeitamente o problema que nós poderemos ter, tendo a concordar com esta ideia de que nós temos que dizer que, quer dizer, eu parece-me que nós temos que dizer que procuraremos assegurar a audiência. Dizer que procuraremos assegurar mostra a vontade da nossa parte de ouvir na medida do possível e da razoabilidade. Eu tenho quase a certeza que, quer dizer, também não sei qual é o efeito que isto terá, enfim, da outra vez o outro grupo de trabalho foi o primeiro, não sei se neste momento toda a gente queria dar a sua opinião, a maior parte já deu, não sei se... Admitindo que aparecem 300 ou 400 pedidos, vai-nos colocar um problema muito simples, que é o de nós aqui em reunião procurarmos estabelecer alguns critérios para ouvir o maior número possível e eventualmente arranjar uma fórmula em que diremos que lamentamos, mas não queremos deixar de ouvir, mas terá que ser prescrito, quero dizer, em muitos casos. Portanto, eu esta terminologia de procurará assegurar a audiência parece-me que nos defende sem fechar, quer dizer, aquela ideia de que um grupo está aqui desde logo a dizer que não pode ouvir todos, não é? Procurar assegurar. Se forem 15, ouvimos os 15. Se forem 50, se calhar temos que ouvir metade. E se forem 300, temos que arranjar aqui um mecanismo qualquer de controle. Enfim, mas... Evidente, aliás, nós não vamos ter... Nós vamos ter um efeito prático. Não pode ser interativa. Como nós não estamos a discutir o modelo, a questão aqui é se é razoável ter ou não. Eu parece-me evidente, e agradeço a experiência que relata, que é, parece-me evidente que uma plataforma digital destas não pode ser interativa. Nenhum de nós do grupo de trabalho poderá sequer estar a imaginar que... E esta ideia de que, e logo arranjaremos a formulação correta, que seria essencialmente dizer assim, meus senhores, há um grupo de trabalho sobre o acordo ortográfico, se têm alguma sugestão a apresentar, se têm alguma... façam favor, pode limitar-se a uma coisa tão simples como isto, que não é tão simples como isso, é permitir que as pessoas possam emitir uma opinião. Mais do que isto, parece-me ou pouco operativo, que é começar a dizer coisas que nós depois não conseguimos meter numa conclusão, ou ingerível em termos da... Muito bem.
E teremos que depois também. Bom, eu tinha aqui então agora dúvidas mais práticas, porque, ou seja, nós agora, se houver consenso em relação a esta questão do grupo de trabalho, do plano de atividades, depois vamos ter que começar também a apontar para algumas datas no sentido, aqui tem que ir dos trabalhos até 14 de abril para trabalhos preparatórios, mas se calhar ainda antes disso temos que fazer aqui já algum... Até 14 de abril estamos a adiar muitíssimo o início de trabalho prévio que pode ser feito, até no sentido de pedidos de contributos escritos, tudo mais. Se calhar a sugestão que eu tinha era avaliarmos da possibilidade também de anteciparmos um pouco, porque os contributos escritos podem ser pedidos agora, rapidamente, não há nada que impeça, havendo já a possibilidade, se calhar, dos grupos parlamentares, pensarmos até quando é que podemos fazer sugestões de entidades para, se calhar, agora no mês de março, começarmos a fazer isso e não ficar para abril, porque já é muito tarde. Era só essa sugestão.
Eu também tinha alguma... Também queria falar um pouco sobre isto, mas... para não misturar, porque já vimos que há aqui questões que, como a da plataforma digital, que se calhar todos que parecem haver uma concordância relativamente a que fique no plano de atividades, mas temos que ver como é que ela se afina e como é que se define. Isso ficará então para a próxima oportunidade. A questão era se há mais alguma questão que se coloque relativamente ao grupo de trabalho, ao plano de atividades, e se com estas alterações que seriam feitas ao ponto 3, ao ponto 4 e ao ponto 5, na prática de não ser imperativo, de não ser obrigatório, mas pelo contrário, a Comissão, o Grupo de Trabalho poder, ao longo do tempo, ir ponderando da sua execuibilidade, se estaremos em condições de aprovar o plano de atividades. Estava a dizer, e não devíamos ficar, já que estamos aqui, parece-me que estamos a ter aqui alguma prudência em alguns pontos, penso que já agora, quanto à grelha de tempo, se calhar também podíamos fazer o mesmo. Ou seja, eu parecia mais prudente que se dissesse, apresenta-se a seguinte, considera-se a seguinte grelha tipo, que poderá ser alterada em função de especificidades pelo grupo de trabalho. Quer dizer, ou seja, às tantas... Em função das circunstâncias, quer dizer, porque para não ficarmos agarrado a isto... porque, é, porque nos permite até, às tantas, poder ter 4 ou 5 pessoas, 5 minutos e coisas do género. E, portanto, não ficaríamos amarrados a ela. Portanto, propunha também essa alteração, qualquer coisa do género. A grelha de tempos. A seguinte grelha tipo poderá ser alterada por decisão do grupo de trabalho em função das especificidades, em função das circunstâncias. E ponto final. Pronto. Muito bem, quanto a isso.
Eu, assim, poderíamos pôr que poderá ser disponibilizada uma plataforma e ficar a fechar este assunto também,
porque não. Eu até tinha aqui. Sim. Eu acho que a plataforma, na prática, perdão, pode ser quase. A plataforma, estamos todos de acordo, que é. Ela pode ser quase um mail, no limite. Um sítio onde as pessoas dão sugestões. Mas, só, o que eu queria só dizer era, eu penso que quanto à plataforma já havia um acordo de que iríamos criá-la, teríamos era que ver qual era, se tem a simplicidade máxima, se, mas também poderemos, neste momento, poderá ser disponibilizada, porque isto é uma coisa de partilha.
Mas a ideia, nas telas que existem, é
bem, pois, vamos lá ver. Eu tirei propositadamente, vendo o que havia em outros grupos de trabalho, eu tirei propositadamente a palavra fórum. Eu acho que o fórum implica, de facto, essa interatividade. Eu tirei a palavra fórum. Plataforma digital, no meu fraco entendimento destas matérias, é qualquer coisa digital que a gente, que teremos que ver como é que é.
Plataforma digital é o que tem a Comissão de Educação. São coisas diferentes. Não interage, não interage.
Meus senhores, porque estamos quase a ter que sair e eu não queria deixar isto pendurado para a próxima reunião, é o seguinte, a plataforma digital, tal como está aqui, não implica essa interatividade, não é um fórum, parece-me que estaremos de acordo quanto a criar uma plataforma digital no sentido de que se alguém, porque senão então isto é até uma defesa nossa relativamente às audiências que teremos que dar resposta ou não, também num certo sentido, que é o grupo de trabalho tem desde logo uma maneira das pessoas se poderem pronunciar através desta plataforma. Eu penso que era essencialmente esse o ponto de partida da plataforma, não é? O que eu quero dizer é que em princípio estaremos de acordo quanto a ficar no plano de atividades a ideia de criaremos uma plataforma digital, sendo óbvio que temos que pensar um bocadinho mais como é que ela se concretiza e o que é que ela é na prática. Pronto. Não é? Neste sentido, vamos depois, porque isto está mesmo, nós estamos quase na hora do plenário, aprovamos com estas alterações, aprovamos com o voto favorável de todos, e portanto, esta, nós não temos poder deliberativo, é iniciar, será, eu penso que o procedimento é nós...
Eu agendo o plano para a próxima reunião da
Comissão. Para a próxima reunião da Comissão, com a ideia de que foi aprovado no grupo de trabalho, e portanto, carece dessa, digamos, ratificação. Eu já não vamos ter tempo. Eu tinha aqui uma proposta já para irmos avançando com algumas entidades que me parece que seriam aceitáveis e que, mas merecia alguma discussão e, portanto, eu vou preparar Vamos ver qual é a ordem de trabalhos da próxima reunião e há de ser um bocado essa, começarmos a ver quais são as entidades que devemos ouvir. Eu também não tinha aqui a ideia de começarmos com individualidades. Parecia-me interessante, aliás, isto hoje foi colocado por mais de uma vez. Há duas associações de professores de português, tanto quanto eu consegui ver. Parece-me que uma que é muito reticente relativamente ao acordo ortográfico e a outra é muito favorável ao acordo ortográfico, o que garantiria desde logo esta ideia do equilíbrio. E sendo uma das questões mais importantes, enfim, não sei se é a mais importante, isso cada um valorizará, mas de facto é uma questão que se deve discutir. Penso que seria consensual a ideia de que poderíamos começar, mas deixaremos isso porque isto merece alguma discussão. Muito bem. Então... Como não vamos ter tempo, que eu queria já discutir algumas destas coisas, o que eu diria era que até à próxima reunião, uma primeira listagem, e se posso pedir alguma coisa, mas acho que é em função até daquilo que se disse, a ideia de procurarmos ter aqui alguma prudência no que vamos, porque, ou seja, não começar a pôr aqui um conjunto de entidades ou de individualidades que não será praticável, não é? Ou seja, começarmos se calhar por poucas entidades, enfim, não queria limitar, mas se eu começo a ver quais são as entidades e as individualidades que gostaria de ouvir, eu próprio vou fazer esse exercício de me controlar um pouco porque, e de procurar, portanto, ver o que é essencial para começarmos a procurar consenso relativamente às entidades. Muito bem, eu vou encerrar a reunião, mas dizendo que, obviamente que sim, embora me pareça, e isto também já foi aqui dito e penso-me que é um bom princípio, que encararemos este grupo de trabalho como um processo e, portanto, não precisamos ter logo listagens completas, não precisamos logo tomar as decisões todas, e era nesse sentido que eu estava a dizer, vamos começando devagar e prudentemente e aos poucos é provável que apareçam mais nomes e mais entidades. Muito obrigado e estáves. A próxima reunião, como parece que o Carnaval é na terça-feira apenas e não prejudicará os trabalhos parlamentares, eu estava a pensar que manteríamos a reunião de quarta-feira da próxima semana, à mesma hora, como tem sido. Está bem? Obrigado.